boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo o vídeo. Estamos aqui para começar o curso, né, a disciplina de administração estratégica voltada à administração pública, para o curso EAD de administração pública. Essa unidade, Introdução à Administração Estratégica, será, de certo modo, um bate-papo, uma pincelada sobre as escolas da administração estratégica, os autores que falam de administração estratégica e o que veremos ao longo das outras unidades. Espero que você em casa já tenha folhado o nosso manual, né, Bacharelado em Administração Pública, um manual muito bem feito e elaborado pelo professor Maurício Fernandes Pereira e, de certo modo, facilita muito esse diálogo entre o que eu vou poder colocar aqui na videoaula com a leitura que você vai fazer em casa. Visto que é impossível em 20 minutos, 30 minutos, querermos aqui esgotar todo o conteúdo de administração estratégica. Levo minhas aulas presenciais, tanto quanto as online, de certo modo também com uma motivação para fazer com que você em casa possa estudar, possa realmente sentir-se motivado a aprender um pouco mais sobre administração estratégica. O nosso intuito aqui é pincelar e dar destaque aos pontos mais importantes da disciplina, saber de modo qual realmente é o enfoque que você tem que dar no seu estudo e aquilo que você pode aprofundar sozinho em casa e depois tirar dúvidas com os nossos tutores. Agora vemos no segundo slide a frase famosa de Lao Tse. Lao Tse dizia que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Falar de planejamento estratégico é falar do desafio constante de olhar o horizonte, olhar o futuro e planejá-lo, mas não planejá-lo do ponto de vista de apenas admirar o seu futuro, mas sim, desde o primeiro momento, torná-lo real, torná-lo possível. E assim disse muito bem Lao Tse. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Fez porque realmente pensava e imaginava que era possível. Quando nós falamos disso, pensamos planejamento estratégico, vem à tona as perguntas que nos fizemos todos os dias. O que esse assunto tem de interessante? Qual é o impacto para a minha vida, para a minha empresa, para a minha organização, para a minha administração pública, se você é servidor público, que realmente o planejamento estratégico fortalece o desenvolvimento da minha atitude profissional dentro da organização e, ao mesmo tempo, da própria missão e dos valores, da visão da minha organização. Em que ele pode me auxiliar a melhorar como pessoa ou profissionalmente? Essas são perguntas norteadoras que vão dar subsídio a complementar de fato o que é administração estratégica com o olhar da administração pública. Temos duas palavras, planejamento e estratégia. Eu estou cortando elas e agora estamos definindo a palavra planejar. Na sua opinião, o que é planejar? Como não temos o contato visual, provavelmente você deve ter pensado planejamento anual, muitas vezes quando eu vou fazer uma viagem também, me planejo, vou lá, tenho que comprar a passagem aérea, tenho que fazer o check-in da passagem, tenho que fazer a reserva do hotel. O ser humano, por natureza, é um ser autoplanejador. Nós planejamos desde do primeiro minuto que acordamos até o último minuto que vamos dormir, quando descemos para pegar o copo da água, né? Ou vamos até a cozinha para pegar o copo da água e deixar a água do lado da cama, porque à noite podemos ter sede e automaticamente, se não nos planejarmos antecipadamente, vamos ter sede e daí teremos que ir até a cozinha. Então, exemplos simples como esse mostram que o nosso dia a dia é um dia a dia automaticamente planejado, muitas vezes involuntário, automático, mas muitas vezes necessário parar, refletir e planejar. E para você, de certo modo, quando olhamos do ponto de vista empresarial, como que é para uma organização, para a administração pública, se autoplanejar? No slide vemos que planejar e se preparar para a jornada, mas é também um processo que está sempre acontecendo. Espera-se o melhor, mas prepara-se para o pior. E aí a foto que eu trago aí no slide é uma foto de um acampamento. De certo modo, se você vai acampar, você tem que planejar todos os infortúnios que possam acontecer, todos os problemas que possam, de certo modo, levar a um risco, a um perigo, a uma questão de sobrevivência. E num planejamento de um acampamento, você busca, de fato, a segurança para que esse planejamento lhe dê subsídio de passar todo o período da viagem tranquilo. Da mesma forma, a empresa que busca lucro, impacto social, que busca o bem comum, no caso da organização pública, prestar um serviço público de qualidade, de transparência, com efetividade, fazendo mais com menos, de certo modo, se eu não planejar, eu não consigo atingir o meu alvo, o meu objetivo. E na administração pública, o planejamento ele deve ser cuidado com extrema cautela, porque trabalhamos com dinheiro público. E o dinheiro público deve ser prestado, controle, deve dar satisfação e, desse certo modo, esse planejamento deve ser muito coerente em busca do bem comum, que é, de fato, o grande propósito da administração pública. Por isso que, quando falarmos em administração, planejamento estratégico, é preciso falar também que não só necessitamos de planejamento. Uma organização que, apesar de se planejar, não consegue incutir a ideia de ter um planejamento estratégico, porque quando eu falo de estratégia, quando eu uno planejamento com estratégia, de certo modo, eu estou dando sobrevivência e sustentabilidade do ponto de vista não só financeiro, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental também, para a organização continuar o seu caminho. Porque você sabe que muitas organizações tiveram altos e baixos. Quem hoje em casa, por exemplo, tem uma máquina fotográfica com filme e revela seu filme com a Kodak? Será que para a Kodak não faltou planejamento? Será que para a Kodak não só planejamento, faltou estratégia de se perceber que, de certo modo, aquele estilo e aquela maneira de se fotografar ia mudar com o passar do tempo, com a tecnologia, com os novos produtos? E hoje, com um celular, você consegue transmitir uma foto e automaticamente fazer vídeo e etc. De certo modo, o negócio da Kodak não era simplesmente a foto, era dar satisfação de revelar momentos, gravar momentos. E as pessoas percebem isso a partir do momento quando tem novas oportunidades de novos produtos. Então, do ponto de vista estratégico, uma organização ela deve estar automaticamente, constantemente, pensando na estratégia do seu planejamento. Visto que, se você não fizer um planejamento estratégico, você pode levar a organização à falência. E falar de falência na administração pública é, de certo modo, extremamente perigoso, porque, ao mesmo tempo, a administração pública não vai falir, o Estado nunca vai falir, mas o Estado, por mais sustentável que possa ser, ele tem déficits econômicos, déficits sociais, déficits de serviços públicos, a não ser, como podemos ver, educação, saúde, saneamento básico, que são desafios, principalmente, de uma sociedade, de um planeta que caminha aí para 8 bilhões de pessoas. Então, a administração pública precisa necessariamente beber da água do planejamento estratégico que muitas empresas e organizações privadas há anos vem implementando. A administração pública já vem fazendo com eficiência, em vários casos que veremos ao longo da disciplina, de grande sucesso. Mas para nós aqui também é importante analisarmos os fracassos e analisarmos as estratégias que deram sucesso e também tornaram-se fracassadas, visto que o administrador público não soube implementar um bom planejamento estratégico. No slide próximo, vemos que a estratégia, de certo modo, é definir e rever a identidade e o destino da organização, o direcionamento, definir os objetivos, metas e estratégias, rever serviços, abrangência geográfica e público-alvo, compreender a sociedade, a visão de mundo e planejar o ano seguinte. De certo modo, o planejamento estratégico ele está voltado para esses itens que veremos cada um deles de forma muito mais aprofundada, tanto na apostila quanto, de certo modo, nos próximos vídeos que teremos na disciplina. A frase que nos remete agora, com grande brilho nos olhos, porque falar desse professor é falar da história da administração contemporânea, que é, de certo modo, o famoso professor Peter Drucker. Peter Drucker coloca que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. O planejamento estratégico não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes. Se você está na sua organização pública, de certo modo, com toda certeza, antes de iniciar o seu serviço, você deve ter tido contato, seja você parte do operacional, do nível tático, gerencial, ou do nível estratégico. Você, quando chega numa organização, você deve ter contato com um plano de ação e, assim, um plano estratégico, não só, de certo modo, que abaixo dele estaria o planejamento estratégico, que veremos que é temporal, que busca, de certo modo, uma continuidade e, no curto prazo, dar as diretrizes e as metas para a organização se consolidar com seus objetivos. Entrando no mundo da teoria, é importante agora no slide, vemos que a evolução do pensamento estratégico tem duas correntes. A corrente do meu lado esquerdo é eventos acontecidos ao longo dos anos que podemos denominar como histórica. O foco da nossa disciplina foi escolher três autores, que é o Bethlen, o Serra, Torres e Torres, 2004. Do lado direito temos as escolas do pensamento estratégico, ao longo do tempo chamada teórica, Mietzenberg, Hartzland e Lempel. Nesse primeiro momento, a ideia, de certo modo, numa unidade, num vídeo curto como este, não temos como nos aprofundarmos diretamente em todos os aspectos de cada escola. Mas ao longo do seu curso de administração pública, você já deve ter tido contato com alguma dessas escolas e a gente faz o convite para que você retome, volte a ler as outras apostilas e também se aprofundar no que já é escrito nesta aqui que temos da disciplina. Eventos acontecidos ao longo dos anos, histórica, Serra, Torres e Torres coloca que como que a administração estratégica foi se delineando ao longo do seu ambiente histórico. Nós vemos aí que primeira revolução industrial, poderíamos falar que há um grande corpo e influência da mão invisível do mercado. Nesse período já existia concorrência e a revolução do setor industrial era extremamente inicial, mas já dava o seu caminhar desenvolvimentista do ponto de vista que a força do mercado dava o seu olhar para que, segundo, né, Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, pudesse se autocontrolar. Nesse caso, a estratégia era muito voltada mais para o mercado do que para o pensamento industrial da época de fazer algo mais planejado. Na segunda revolução industrial, temos aí um aprendizado muito importante, que é o mercado de massa e, de certo modo, as grandes empresas, as grandes ferrovias, ou as grandes escolas de administração, Wharton e Harvard, e, de certo modo, podemos aí pegar o aprendizado que é tão importante no mundo atual, que é as startups. Hoje se fala de startups e o que mais se fala no mundo das startups é da escalabilidade. Então, vemos que escalabilidade já se falava na administração estratégica lá na segunda revolução industrial, quando se dizia que para uma empresa se desenvolver, de certo modo, estrategicamente, poderia ser pensado como sempre mercados que pudessem ter uma grande oferta de pessoas interessadas nesse produto. Nos anos 30 do século 20, podemos aí falar do aprendizado, do destaque da GM, né, que de certo modo deu um grande avanço. E falar da GM, podemos falar um livro que é do Jack Welch, que fala dos segredos executivos do século. Ele fala da experiência dele na GM, e aqui a gente vai poder compartilhar um pouco do mundo estratégico desse grande executivo chamado Jack Welch. E, de certo modo, essa estratégia da GM influenciou as outras escolas da administração ao longo dos anos. Temos na Segunda Guerra Mundial a curva do aprendizado, os anos 50, século 20, a estratégia e ambiente competitivo, os objetivos e metas do Kenneth Andrews, e os anos 60, o aparecimento dos setores dos planejamentos, que de certo modo deram subsídios para fazer novas ferramentas, como a destaque a matriz BCG, que veremos ao longo da disciplina. Temos aí 10 escolas colocadas, de certo modo, como as escolas do pensamento estratégico. Queria eu aqui, gosto muito de algumas delas, não todas, como a gente tem preferências e vocês provavelmente vão ter também, mas queria eu aqui poder abordar cada uma delas de uma forma mais aprofundada. Não temos tempo, fica o convite para que você em casa possa aprofundar com o conteúdo da apostila e também com as referências que nós damos no final dela. É importante apenas dar destaque que existem as escolas prescritivas e as escolas descritivas. Quando eu falo escola prescritiva, talvez a melhor forma de aprender esse ponto é quando eu vou no médico e o médico me prescreve um remédio. Se o médico me prescreve um remédio, ele está me prescrevendo algo que eu devo fazer. Tiago, você deve tomar tal, tal, tal medicamento. Quando a gente fala de prescrição, é falar de uma escola do design, do planejamento e do posicionamento que tem em seu grande arcabouço, em seu fundamento, a prescrição. Ela vem para prescrever o que deve ser feito para a organização, de certo modo, de uma forma planejada e estratégica. Agora, quando eu falo das escolas descritivas, que daí encontrariam-se a empreendedora, a cognitiva, do professor Simon, a escola do aprendizado, a escola do poder, a escola cultural, a escola ambiental, aí damos destaque para uma escola descritiva, que vem descrever os fatos e, com base na descrição, se autoplanejar, se auto-referendar de uma maneira que seja o seu processo de planejamento estratégico mais coerente com a sua lógica estratégica que cada escola tem. Por exemplo, a escola empreendedora. Aí citando Schumpeter, aquele empreendedor que faz uma destruição criativa e insere novos produtos, novos serviços no mercado através de uma inovação, mas também de uma visão de longo prazo e médio prazo para realmente se tornar uma empresa, uma organização competitiva. E agora a pergunta que eu faço a você é: qual das escolas a sua organização se encaixa? Talvez você deve ter pensado, deve ter respondido: ah, a minha escola é a escola empreendedora, a minha escola é a escola cognitiva, a minha escola é a escola do design. Essa atividade tem no nosso manual, peço que você faça em casa, mas é uma análise que você deve, de certo modo, pensar que a resposta não é única. Não temos hoje, no mundo atual, como resposta, apenas uma escola. Todas as escolas nos influenciam de maneira, umas mais, outras menos, para, de certo modo, fazermos o planejamento estratégico da nossa organização. E daí a foto que está aí no slide, que você está observando, conteúdos clássicos, mas com novas lentes. A foto da esquerda nos remete ao quê? O que lembra você? Você deve ter falado que nos remete à época de Taylor, Fayol. E a foto da direita? nos remete a uma empresa chamada Google. Você conhece o Google? Se você respondeu que o Google é apenas um buscador para encontrar informação, talvez você esteja um pouco desinformado na sua complementariedade, porque o Google, ele não é só um buscador, é uma empresa que, de certo modo, está em constante inovação. E você fica o convite, que né, não podemos nos aprofundar, para você ir em busca do que realmente o Google faz além de um buscador. Quais são as outras ferramentas? Quais são os objetivos por trás do Google do ponto de vista de planejamento estratégico que faz e fortalece ele, empresa, organização, como uma das organizações mais inovadoras e também do ponto de vista organizacional, como uma das principais organizações que melhor você tem um clima organizacional para se trabalhar. São duas coisas totalmente diferentes, concordam comigo? Se eu pego a foto da esquerda, pego a foto da direita, Google e vamos supor, aí no caso, Fordismo, como que eu posso dialogar com as escolas tendo esse fechamento apenas dizendo que uma escola serve aqui e outra escola não serve lá? Então, as escolas de planejamento estratégico são de fato importantes para que você aprenda qual é o principal objetivo delas em cada fase do seu planejamento estratégico. Em cada fase do seu planejamento estratégico, você pode adaptá-las e aproveitá-las de uma maneira que dê mais consciência e validação ao seu planejamento estratégico. Porque, de certo modo, nós passamos, sociedade do século XXI, por constantes mudanças. E as mudanças que aconteciam na idade do seu avô são totalmente diferentes em tempo do que as que acontecem hoje no mundo atual. Diria que a melhor forma de percebermos isso é a quantificação do tempo. A quantificação do tempo na idade do seu avô era muito menor do que a quantificação do tempo na nossa geração atual. O século XXI, estamos hoje em 2016, mostra claramente que estamos passando por transformações. Essa foto aí você reconhece de casa? São duas datas no mesmo local, 2005 e 2013. Em que momento aconteceu essas duas ocasiões? Respondeu certo quem disse que foi no Habemus Papa do Bento XVI e do Papa Francisco em 2013. Nitidamente vemos uma grande diferença marcante em dois momentos da história, na anunciação do Bento XVI e na anunciação do Papa Francisco, que nos coloca um choque tecnológico extremamente gritante. Ou seja, vemos que a sociedade, em apenas 8 anos, mudou drasticamente do ponto de vista do uso da tecnologia e das ferramentas de compartilhamento de informação. Começamos a ver que o planejamento estratégico, de fato, tem que ser validado e, de certo modo, aí fica a dica para que você em casa, se tiver condições de ler, a gente vai trabalhar alguns capítulos desse livro com o livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, Uma Breve História do Século XXI, que mostra de fato as transformações do século XXI que nós, como administradores, podemos e devemos adaptar nas nossas organizações. Até porque um exemplo prático de adaptação é a questão do transporte público. Antigamente, o transporte público, ainda hoje, a grande função de uma prefeitura é promover e facilitar com que as pessoas possam ter um transporte público de qualidade. Através de concessão, tem o transporte público feito com os taxistas. Mas também temos agora o transporte público sendo feito por uma empresa privada chamada Uber. Não vamos entrar aqui no diálogo e nos deveres e propósitos do caso, mas mostramos aí que, de certo modo, a sociedade passa por transformações. E essas transformações devem ser levadas ao seu princípio estratégico, de certo modo, muito importante na hora de ser feito um planejamento. Por quê? Porque essas essas transformações vão fazer com que você tenha um olhar mais coerente com o mundo que nos cerca. Por isso que a palavra de ordem é flexibilidade. Vemos no slide que a palavra flexibilidade nos impõe um dever que não podemos fazer um planejamento estratégico engessado. Ou seja, eu fico, eu planejo, eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e não estou nem aí para o que está acontecendo para fora dos muros da minha empresa, da minha organização. O planejamento estratégico deve ser pensado de forma com que eu consiga beber um pouquinho de cada água, de cada escola, da água de cada escola. Ou seja, fazer com que o planejamento estratégico possa ser flexível. E falar de flexibilidade numa organização pública, de certo modo, nos coloca um paradoxo, né? Coloca um trade-off que muitas vezes nos remete a pensar até que ponto uma organização pública pode ser flexível. Uma organização pública, ela tem o seu limite de flexibilidade, ela não pode ser tão flexível quanto uma organização privada, que na organização privada ela pode fazer tudo que a lei não proíbe. Na organização pública, ela só pode fazer aquilo que a lei a permite. Ou seja, começamos a perceber que num planejamento estratégico, a organização pública ela tem seus controles. Veremos isso nos próximos vídeos. Mas, de certo modo, podemos dar um exemplo prático, muito fácil, de flexibilidade num planejamento estratégico que venha dar mais eficiência, mais efetividade para a administração, que é o caso das concessões públicas. Tivemos recentemente, no governo Dilma, a concessão dos aeroportos. Então, partimos aí por uma concessão, e essa concessão, com certeza, é uma flexibilidade que também leva em consideração um planejamento estratégico que busca efetividade. É importante destacar que a frase, novamente, do professor Peter Drucker, como vemos no slide, é fundamental para entendermos o universo do planejamento estratégico. O processo de planejamento é muito mais importante do que o seu produto final. Por isso, ao longo das outras unidades, é importante percebermos o processo do planejamento. Veremos cada momento crucial para fazer um efetivo e eficiente planejamento estratégico. De certa maneira, o planejamento estratégico é mais importante do que o seu documento final, o plano estratégico. Aí percebemos, conforme Peter Drucker coloca, que esse processo vai nos dar mais força e mais coragem para implementá-lo. Seguindo o caminhar do nosso planejamento, o planejamento estratégico tem um caráter abrangente e temporal. O caráter abrangente tem como finalidade estudar e analisar todos os aspectos da organização e não apenas parte dela. O caráter temporal tem um espaço de tempo determinado previamente, caso contrário, não faz sentido. Planejamento estratégico, como vemos no slide, é importante ter como base a definição que você encontra na sua apostila da página 38, que planejamento estratégico é um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes, competências, e pontos fracos, incompetências, da organização e das oportunidades e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular estratégias e ações estratégicas com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de resolutividade. Quando falamos em aumentar a competitividade, queria que você já começasse a colocar as lentes da administração pública e pensar que a competitividade, do ponto de vista da administração pública, é voltado a fazer com que o bem público seja prevalecido, fazer com que a coletividade seja enaltecida, fazer com que o planejamento estratégico da administração pública pense a administração de uma maneira que os seus tentáculos cheguem ao cidadão mais distante e ao mais próximo da mesma forma. E daí vocês provavelmente em disciplinas de direito vão poder observar quão importante é o princípio da igualdade, tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual na proporção das suas desigualdades, já diria o professor Rui Barbosa. Mas, de certo modo, essa é a diferença que nos dá o olhar do planejamento estratégico para a administração pública. A administração pública deve pensar, como os objetivos que vemos no slide, em atingir a sua resolutividade. Mas, professor Tiago, o que é resolutividade? Resolutividade é a capacidade de agilizar um processo, aumentando a satisfação do seu cliente. E daí, no ponto de vista da administração pública, é aumentar a satisfação do meu cidadão, do cidadão que trabalha, que é o receptor daquele serviço público. E falando de uma administração pública mais atual, seria o cidadão que coparticipa, colabora, coadministra o serviço público e fortalece uma administração pública participativa. Queria então que vocês entendessem que aumentar a competitividade, como eu já falei, não é simplesmente pensar em lucro. Estamos falando de administração pública, vamos falar do foco da administração pública, se falarmos também do terceiro setor, aumentar o seu impacto social. Diminuir os riscos, pensar sobre o futuro. Eu não posso planejar sem estar com o olhar voltado para o futuro e criá-lo automaticamente no meu dia a dia. Integrar decisões isoladas. Hoje não existe mais aquele negócio de que o departamento financeiro cuida disso, o departamento de recursos humanos cuida daquilo. Eu tenho que pensar em um planejamento estratégico que possa colaborar e construir coletivamente, que eu possa integrar as decisões e as formas do departamento financeiro, do departamento de recursos humanos, coletivamente e cooperativamente. Fazer com que as pessoas se dialoguem para chegar a um consenso, e isso a gente vai ver ao longo da disciplina. Fortalecer os pontos fortes e eliminar os pontos fracos. Planejamento estratégico, limitações ou desvantagens. Vamos observar que o planejamento estratégico tem também as suas limitações, que é uma forte resistência interna. Como diria mais na prática Jack Welch, a amabilidade superficial. Eu vou colocar no material complementar um texto para vocês sobre isso, é importante ler, que mostra justamente a dificuldade de Jack Welch, quando assumiu como CEO da GM, para fazer com que todos os executivos compreendessem a importância do planejamento estratégico e das modificações. Porque é simples, você já deve ter passado por isso. Eu faço esse convite para que você se autoanalise, tanto do ponto de vista familiar, quanto do ponto de vista organizacional na empresa que você trabalha. Outra limitação, como vimos no slide, leva-se tempo para se reinventar. Não ache você que você vai implementar um planejamento estratégico, você talvez vai executar um planejamento estratégico ou pensar um planejamento estratégico e da noite para o dia isso vai ser resolvido. Planejamento estratégico é esforço, é trabalho, é vestir a camisa, é fazer com que cada ponto da organização seja analisado. É sacudir a poeira, é levantar o pó e mostrar a sujeira, não jogar a sujeira para baixo do tapete. Então, planejamento estratégico leva-se um tempo até ser implementado, até ser reinventar. Níveis de planejamento estratégico. Veremos ao longo da disciplina que existem três níveis: estratégico, tático e operacional. De certo modo, vamos observar que, dentro desses níveis, é importante cada um ter a sua função e assumir a sua devida colocação para que, no todo, possa atingir os objetivos da empresa, da organização. Vou abordar isso em outro vídeo com mais aprofundamento. Para chegarmos ao fim, a frase que eu queria colocar a vocês é que planejamento estratégico sempre traz oportunidades. Já diria, eu sou manezinho, sou de Floripa, mas já diria o gaúcho, o cavalo encilhado só passa uma vez. É um bom ditado que os gaúchos usam para dizer que a oportunidade só passa uma vez. Mas se você não tiver planejado que a oportunidade esteja passando, se você não estiver preparado, retomando novamente a Kodak, se você não tiver a visão de estar planejado que as coisas estão mudando, o cavalo vai passar na sua frente e você não vai poder montá-lo. O que a palavra oportunidade tem nos a dizer? O Mário Sérgio Cortella coloca que um vento chamado obportus, do latim, o vento oportuno, vem do nome de um vento. Os romanos tinham o hábito, na antiguidade, de dar nome aos ventos. e um vento que eles apreciavam imensamente, que levava o navio em direção ao porto. Era chamado obportus, o vento oportuno, o vento que fazia com que o navio chegasse com segurança no melhor porto. E o que é oportunidade? É quando você pega o vento favorável, aquele que o leva para o porto seguro. E, para finalizar, também podemos citar o Sêneca, que diz: se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. Que ventos eu estou levando a minha organização para tomar as melhores escolhas e os melhores planejamentos estratégicos para fazer com que ela atinja os melhores portos, o porto seguro que vai trazer para ela uma saúde financeira, uma saúde organizacional que faça com que ela continue no seu sucesso. Muito obrigado pela atenção até aqui e nos encontramos aí no próximo vídeo aula. Um abraço e até mais.